porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo.
Agora tem que dar ele um mínimo de tempo para que ele desenvolva o seu trabalho.
Tem um equilíbrio emocional que, ao máximo de tudo, tem que ter sempre um projeto a largo prazo que é a ideia do clube.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Caminho para o Gol. Eu sou o Vitor Alberici e está no ar o nosso 8º episódio. Sempre lembrando a todos de nos acompanhar nas redes sociais também. Nosso Instagram é @caminhoparogol, Caminho para o Gol no YouTube e também lembrando que todos os nossos episódios estão no Spotify, Google Podcast e em todos os seus agregadores de podcast. Lembrando que os nossos TBBs, no final, a gente deixa sempre na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, então nos sigam e nos acompanham por lá. E para apresentar o convidado de hoje, eu vou chamar a ele que está sempre comigo apresentando esse podcast, Rafael Brito.
Olá, Vitor. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você. Eu vou ter outra conversa muito boa hoje. Já tivemos no episódio 6, 2 Vitor, e hoje é o momento de ter dois Rafaéis aqui na conversa. Trago hoje aí para a conversa com a gente, nosso convidado, preparador físico da equipe profissional do Betim, Rafael Lopes. Seja bem-vindo, Rafael.
Obrigado, Rafael, Vitor, né? Mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de estar aqui falando sobre futebol, especificamente sobre preparação física. Quero dar um salve para o pessoal que está em casa, que vai assistir vídeo, que está ouvindo através do podcast. Vamos começar, né? Falar do que a gente mais ama, que é o futebol.
Bora, vamos lá. Então, para começar a conversa, já explica, conta para a gente aí, conta para o ouvinte, quem é você e como que foi a sua trajetória aí no futebol.
Então, minha carreira inicial no futebol foi extremamente na questão profissional mesmo, né? Eu nunca tive interesse em ser atleta profissional. Sempre gostei de futebol, né? Quando criança, brincando na rua, brincando na educação física, na escola, jogando no campinho perto de casa, mas nunca tive aquela qualidade técnica, aquela desenvoltura para ser um atleta profissional, não. Mas, enfim, sempre apaixonado por futebol. No entanto, que quando, né, decidi fazer a faculdade, já fui para a educação física, já com a certeza de que ia trabalhar com alguma coisa voltada para o futebol. Dentro do curso, né, lá no UnibH, Centro Universitário de Belo Horizonte, onde eu graduei em educação física, eu fui conhecendo alguns profissionais de futebol, fui participando de algumas palestras que tinha em Belo Horizonte, na própria UFMG. Eu fui conhecendo gente, né, pessoas, profissionais do meio acadêmico, que eram professores e que estavam inseridos no mercado, nos clubes, né, de BH. Com isso, eu fiz minha graduação. Já logo em seguida, eu já me inseri na especialização de futebol lá na Universidade Federal de Viçosa. E logo após a especialização, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escolinha de futebol em Betim. Hoje ela não existe mais, né? Ela era uma franquia do Corinthians, que chama Chute Inicial, ainda existe. E é uma escolinha que é até do Walter Minhoca, esse atleta, Locomotive. E lá eu iniciei, depois tive a oportunidade de trabalhar em pequeno e curto prazo, né? Que foi até onde eu te conheci, né, Vitor? Lá no Proesp. E com o seu Toninho me deu a oportunidade de participar, mas não consegui terminar aquela temporada pelas dificuldades que eu tinha de sair de contagem para ir para Belo Horizonte todos os dias. Tive que encerrar esse ciclo. E na temporada seguinte, eu tive um convite do Guilherme Nascimento, que hoje é treinador do Sub-17 do América, para ser preparador físico dele no Sub-15 da MDH, que hoje é o Betim. Na época, esse era um projeto social que só trabalhava com divisão de base. Lá, nós fizemos... Foi a minha primeira vez que eu fui trabalhar no campeonato, disputar um campeonato mineiro, né, da primeira divisão. E no segundo semestre, eu fui promovido para o Sub-17, para fazer a Taça BH. Foi onde que eu fui trabalhar com o Cauã, que hoje é um auxiliar da da comissão do Lisca. E de lá tive a oportunidade para trabalhar no Betim, no Betinense, categoria profissional, onde nós tivemos acesso da terceira divisão para a segunda, né, que a segunda é o módulo 2. No ano seguinte eu trabalhei também no módulo 2 e depois eu fiz mais uma temporada no módulo 2 só pelo Serranense. E logo em seguida eu tive a oportunidade de ir para o América, trabalhar na categoria sub-17, com o Cauã, que eu tinha trabalhado anos atrás, posteriores com ele. E trabalhei no América até o início desse ano, de 21, onde eu fui desligado e decidi voltar minha carreira para a categoria profissional. Né? Baseado nas experiências que eu tive no passado, decidi me inserir novamente nesse mercado e conduzir a partir desse. Pois vejo que hoje a categoria de base, para um profissional da categoria de base crescer dentro de um próprio clube, eu acho que é muito complexo. Às vezes é melhor você dar um passo para trás e ir para um clube menor, mas trabalhar na categoria profissional e tentar subir, né, nesses acessos e alcançar o objetivo, que é trabalhar alto nível no futebol brasileiro. E novamente, estou aqui no Betim, né? Rafael... Então, acabamos de encerrar a primeira fase do módulo 2, não obtemos a classificação, mas já pensando já na próxima temporada, já ano que vem.
Maravilha. Rafael, você citou aí trajetos que são comuns até para mim, né? Esse deslocamento Contagem, Belo Horizonte, também vivi ele demais. E a gente pode ver aí que você acumula experiências na preparação física, tanto nas categorias de base e no futebol profissional, que é onde você está hoje. Quais as diferenças que você percebeu aí durante essas suas passagens nessa função do preparador físico, nesses dois contextos diferentes, de base e profissional?
Então, Rafael, eu vivi exatamente a preparação física tanto lá nas categorias iniciais, né, na escolinha mesmo. A gente, quando trabalha em escolinha de futebol, é tanto treinador como preparador físico, né? Vem da formação de educação física, a gente sabe qual que é o processo que tem que ser inserido nessa iniciação esportiva. Então, na categoria de base, ela é dividida em duas situações. Aquela primeira, lá, a iniciação, que a gente tem que ter uma preocupação mais com a mecânica, como desenvolver o correr, o saltar, a mudança de direção e aplicar ao futebol, as demandas do futebol. E depois o processo, né, que começa ali já sub-15, já começa a início algumas vias metabólicas que o atleta já tem necessidade de ser explorada. E como na base eu trabalhei mais no sub-17, então foi uma situação bem, um aprendizado muito grande para mim, porque eu costumo falar que a categoria sub-17 na base, ela, a nível físico, ela é mais complexa, pelo fato de trabalhar duas idades, né? 16, 17 anos. E, às vezes, tem atleta de 15 anos ainda, aqueles que são do último quartil, então são garotos que demoram a ter esse processo de maturação. Então, eu tenho a categoria sub-17, para mim, é a mais homogênea do futebol. Então, tem que ter um controle muito, muito, muito minucioso ali na hora de saber inserir as cargas, com quem e como, porque quando eu tenho que preparar o atleta que vai chegar no sub-20, já com as vias energéticas bem consolidadas, porque já é uma categoria que está próxima do profissional, o cara já tem que estar basicamente consolidado, e atletas que estão vindo de uma categoria que ainda não tem tanta exigência, que eu tenho que poder gerar adaptações. Então, eu acredito que a preparação física na base é muito mais complexa do que no profissional. Porque no profissional, eu só tenho que otimizar aquilo que o atleta tem de melhor, porque até pelo o calendário que é aqui no Brasil, independente que seja time de primeira ou segunda divisão, o calendário aqui é curto. Então, o processo de preparação física é apenas estabilizar a demanda física. Porque não dá para poder corrigir, consertar, tentar ali fazer algo a mais. Então, essa experiência que eu tive até hoje, eu entendo que a base ela é muito mais complexa. E, infelizmente, às vezes ela está sendo negligenciada. Por quê? Porque é muito importante o garoto iniciar lá com 11, 12 anos um processo de formação, não só, porque hoje no futebol fala muito de formação técnica, mas a formação física também ela é importante, ela tem que ser inserida no contexto. Para que o menino chegue ali no sub-14, já com demandas coordenativas bem consolidadas, para que ele chegue no sub-15 com uma qualidade de força bem determinada, para que ele chegue no sub-17 com a via metabólica mais consolidada e chega um atleta forte e resistente no sub-20. E isso, às vezes, a gente, até dentro de clubes organizados, clubes com ideias metodológicas, não consegue estabilizar esse processo.
Ô, Rafael, você falou umas coisas aí bastante interessantes. Uma coisa que eu já ouvi de preparadores físicos é que, assim, eles falam que a categoria de base, na verdade, é a grande pré-temporada do jogador profissional, porque na pré-temporada mesmo de um jogador profissional, ele tem ali um mês e já volta a competir, ou seja, ele vai só lapidar ali aquele que ele já tem, ele só adquire a formação física dele na categoria de base. E você acabou de dizer a mesma coisa, né, escrevendo essa preocupação que você tem com esse processo e que você vê essa formação negligenciada. Você acredita que isso seja uma questão de currículo, de planejamento dos clubes em relação à preparação física, ou seja, alguma outra coisa que influencia a preparação física? O que você acha que faz com que essa formação física do atleta seja um pouco negligenciada?
Então, Vitor, eu acho que mais é uma questão de currículo mesmo. Hoje fala-se muito de coordenador técnico, coordenador metodológico, coordenador de preparação física, ou fisiologista é o responsável pelo departamento de performance da categoria de base. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples. Eu acho que tem que ser estudado, sim. Tem que ter um departamento de performance mais ajustado, de maneira que vai sentar todo o departamento, desde lá do sub-10 do clube ao profissional, ou que mesmo que esse departamento profissional às vezes seja afastado da base, nem é o preparador físico sub-20, e determina ali quais são os conteúdos a ser trabalhado. É claro que você não vai engessar o trabalho do profissional, mas vai direcioná-lo. Uhum. Com isso, só o clube e os atletas que têm a ganhar. Direcionando o trabalho, os conteúdos que devem ser trabalhados, vai facilitar o processo de transição, vai facilitar o processo, o crescimento do profissional dentro do clube. Porque ali, um preparador físico que trabalha lá no sub-10, de um clube, ele tendo esse controle metodológico, participando junto com o do 20, ele entende o que está acontecendo lá em cima. Então, num processo de promoção, o cara está dentro de todo o processo físico do clube. Ele sabe o que está acontecendo em todas as categorias. Essa eu vejo como a forma mais correta de controlar. E isso, além de controlar a parte metodológica, né, que vai auxiliar nos atletas, auxilia também na questão profissional ali, de formação do profissional mesmo, da performance.
Rafael, bem legal isso que você falou, porque são pontos que a gente discutiu aqui em outros episódios, que é a questão da comunicação, né, entre os departamentos e quando se fala de base entre as categorias, é uma coisa chave essa comunicação, essa integração. E muitas vezes, igual você citou também a questão do coordenador técnico, metodológico, tem clubes que têm essa estrutura para ter esse recurso humano, de ter coordenador técnico, coordenador metodológico, coordenador da preparação física, e tem clubes com menos estrutura, que não tem condições de arcar com um profissional para ter essa função. Você acha que existe uma influência desses dois cenários na atuação do preparador físico, em que num local com menos estrutura, às vezes o trabalho não é tão conectado, e o local com mais estrutura, que tem esse coordenador para tentar unir as categorias do trabalho, ou não necessariamente é isso?
Não, eu acredito que sim. Eu acredito que com a menor estrutura, a dificuldade é maior. Se não tiver uma pessoa para fazer esse elo, dificilmente ele vai acontecer por osmose, naturalmente. A não ser que seja assim, uma organização muito bem feita. Um diretor de futebol ali que tenha o mínimo conhecimento e consiga associar, criar reuniões, criar grupos de estudo. Mas é bem complexo. Não é impossível, mas com tendo um profissional ali que encabeça a direção da base e consiga organizar isso, certamente pode dar certo. Mas não vai ficar bem organizado como se tiver um coordenador que exija ali um relatório, que exija reuniões periódicas, de seja para poder trocar informações, ou que seja para poder fazer estudos de alguma coisa que está surgindo no mercado. Mas é um pouco complexo. E quando não tem, aí que não funciona de forma alguma.
E tanto, não funciona tanto a nível macro, no sentido de você ter o currículo de formação física do atleta, como a gente está falando, como na questão micro mesmo, né? No seu trabalho ali do dia a dia. Você já teve experiência em clubes com estruturas maiores e menores. Em clubes você vai ter material físico para trabalhar, rolinho, você vai ter GPS, vai ter alguma outra coisa. Em outro clube você vai ter um pratinho, um cone, um papel, uma caneta na mão. E isso muda muito o trabalho do preparador físico, né, nesses diferentes cenários.
Muda. Eu trabalhei mais com o pratinho e com a caneta e papel. Eu tenho mais experiência dessa forma. Quando eu fui trabalhar com auxílio de fisiologista, com GPS, poxa, para mim eu parecia que eu estava no céu. Né? Eu ia fazer um trabalho, né, curto, um trabalho de tensão, no final o fisiologista me passava lá a quantidade de aceleração que teve, quantidade de demanda excêntrica. Poxa, eu fiquei assustado, falei, caramba, tá tão fácil assim, porque antes era só na unha, era só ali, PSE, percepção subjetiva, como que foi, e ali o olho clínico do treinador ali o tempo todo para ver, conversando, como é que tá bem, dá, não dá, escala de dor, 5, 6, 7, não, tá fora do treino, vai treinar, é desse jeito. Mas não quer dizer também que não funcione, né? Eu trabalhei o tempo que eu tive no América, nos primeiros anos, o meu coordenador era o Gerson de Oliveira, que hoje é preparador físico do Remo. Ele falava pra gente, rapaziada, vocês não têm toda a estrutura aí embaixo, mas uma coisa mais importante vocês têm, e é o que vocês mais têm que utilizar. A gente falava assim, o que é que o Gerson está falando? Será que ele viu alguma coisa que eu não vi? Aí ele falava assim, é o olho, cara, o olho de vocês tem que estar a todo momento, vocês têm que estar ligado. O preparador físico fica atento a tudo. Qualquer coisa ali, ó, você tem que ver, às vezes, uma fisionomia do jogador, você já tem que entender o que ele está sentindo. E esse é o segredo, o principal segredo do controle de carga. Se você não tem essas demandas tecnológicas, tem que ser no olho mesmo, não tem jeito. E funciona. Para quem está comprometido ao trabalho, funciona, sim.
Isso é legal porque... Na verdade, é o oposto, né? São poucos locais em que você vai ter essa disponibilidade de tanta coisa, tanto material, com o fisiologista ali, já te dando os dados logo em seguida. Isso não é a maioria dos locais que tem. Então, o olhar do profissional, a experiência é que faz uma grande diferença. E aí você citou também o treinador, e atualmente se exige do preparador físico, tem se falado mais dessa maior integração junto à atuação no modelo de jogo, tentar fazer alguns exercícios que já tenham relação com o modelo de jogo. Você acha que isso gerou uma mudança na preparação física?
Acho, e eu acredito nesse trabalho. Eu particularmente, eu gosto de trabalhar com a periodização ondulatória. Então, eu gosto de determinados dias da semana, né? Claro que demanda se é semana aberta ou fechada, se vai ter jogo ou não, com picos de estímulo. Então, para que eu tenha esse controle nessa periodização, nesse morfociclo ondulatório, o treino o planejamento do treinador ele tem que caminhar junto comigo. Né? Eu costumo falar assim, conversar com os preparadores, que eles falam assim, não, eu tenho que fazer de acordo com o treinador. Eu já falo o contrário, porque senão o treinador ele tem que caminhar junto com a preparação física. A gente não vai definir o treino dele. Ele vai dar o treino que ele quiser, conceitualmente. Mas como ele vai treinar, isso a gente que tem que falar. Porque eu, como gestor de carga, eu tenho obrigação de falar com ele que demanda, que via energética é necessário para tal dia. Então, é por isso que tem que ter essa integração bem consolidada. E o preparador físico tem que entender do jogo também. Ele tem que entender do processo, da parte tática, da técnica. Porque dentro desse entendimento, ele consegue também auxiliar o treinador nos próprios exercícios. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem simples. Uma terça-feira, que seja o pico da semana, né? Aí um treino alático. Não dá para eu dar um estímulo alático e depois ir para o treino fazer um campo aberto. Vai tornar um treino concorrente. Então, no final das contas, não vai ter o objetivo principal, energético, né, fisiológico, que é um trabalho que seria para ser um trabalho de potência. Então, tem que saber conversar com o treinador entrar dentro do contexto dele, falar que é um dia para pequenos jogos, para tentar ali um jogo mais de tensão, 2 contra 2, saber controlar tempo, espaço, pausa. Isso é fundamental para esse controle físico. Tem uma coisa também que eu aprendi um preparador físico falou no curso da CBF. Ele falou que quem condiciona um atleta de futebol não é o preparador físico, é o treinador. Porque o atleta ele fica mais tempo com o treinador do que com o preparador físico. Então, o maior volume é com o treinador. Então, como que eu que preparo ele fisicamente se ele fica mais tempo com o treinador? Numa sessão de treino de 90 minutos, o máximo que ele fica com o preparador físico ali é 40 minutos. 30, 40 minutos. Então, o maior tempo é com o treinador. Então, se eu direcionar o treinador como treinar fisicamente, a nível de espaço, tempo e pausa, fica perfeito. Fica, né, junta todas as demandas do futebol no mesmo contexto e acredito que é assim que conduz para um estado ótimo para o atleta.
Legal, Rafael. Na sua fala aí agora, você já falou de algumas coisas que eu quero te perguntar. Você falou sobre morfociclo, você falou sobre periodização, organização dos conteúdos, o planejamento durante a semana. Vamos entrar então um pouquinho nessa área aí. Hoje em dia, a periodização tática ganhou muita força no futebol, né? Ganhou muito espaço no futebol. E muitas pessoas diziam, principalmente quando eu entrei na faculdade, eu comecei a descobrir o que é e as pessoas discutindo a respeito desse tipo de assunto, dizendo que a periodização tática viria para acabar com a figura do preparador físico. Como é que você vê esse tipo de afirmação?
Eu já escutei isso na prática. Eu acredito que, primeiramente, porque quem fala isso não entendeu realmente o que é a preparação, o que é a periodização tática. Às vezes se perde em nomenclatura, porque fala assim, treinador adjunto. A quem que é? Treinador adjunto, preparação barra preparação física. Então, uma vez eu passei por um processo seletivo, que no meu currículo estava que eu era treinador adjunto. O cara me perguntou, você é auxiliar técnico ou você é preparador físico? Eu olhei para a cadeira e falei assim, mas adjunto não quer dizer que eu sou treinador, não, eu sou preparador físico. Mas eu sou treinador também, sou um treinador que vou estar lá auxiliando, faço parte da comissão. E com isso gerou aquela confusão, aquela dúvida, que por fim eu falei assim, eu vou tirar isso do meu currículo, porque infelizmente o pessoal não está preparado para isso. O pessoal não entende. E acha que essa nomenclatura está desconectando o preparador físico do futebol. Muito pelo contrário, é a forma deles falarem. Eles entendem que todos são treinadores, mas cada um responsável por determinadas demandas, mas que no final difunde no mesmo objetivo, que é o jogo, que é o modelo de jogo, certo? E eu acredito que ainda falta até esse esclarecimento maior dos que né, introduziram essa metodologia no mundo, né? Às vezes você vai ler lá o Vitor Frati, fala muito dessa integração. O próprio eu gosto mais da de José Guilherme, né? Já leio mais sobre ele, ele foi um dos meus professores lá na pós-graduação. É um cara também que foi preparador físico, né? Foi adjunto na seleção da portuguesa. E eu acho que, se tratando no contexto brasileiro, isso deveria ser um pouquinho mais relatado, para que todo mundo possa entender qual que é o objetivo mesmo desse treinador adjunto. E muito pelo contrário, de estar querendo isolar o preparador físico do contexto.
É bem legal isso, porque eu tenho a mesma impressão, assim, é uma polêmica, eu diria assim, desnecessária, né? O pessoal falta, a verdade, um pouco do conhecimento. E, Rafael, você também trabalhou com treinadores que seguem uma linha mais próxima da periodização tática. Fala pra gente como que foi a sua atuação nesse contexto e se for possível dar algum exemplo prático aí, até para deixar mais claro ainda para quem está ouvindo que na periodização tática não se demite o preparador físico.
Sim, muito pelo contrário. Hoje vem falando muito sobre gestor de carga. Eu gosto muito de um profissional daqui de Belo Horizonte, que é o Simba. Hoje ele está fora do futebol, ele está num negócio próprio, mas ele fala muito dessa questão de gestão. E é o que o preparador físico, dentro da periodização tática, ele é isso. Ele tem um papel de gestor, ele controla ali as cargas, as demandas físicas, de volume, de intensidade, de densidade, junto com a demanda tática do modelo de jogo. Então, como eu trabalhei com muitos treinadores, né, com essa ideia, eu até utilizo uma caderneta assim, de cabeceira, que eu gosto de entregar para os treinadores sempre na pré-temporada. Eu deixo eu costumo montar um gráfico, né, pré-temporada, de quais as demandas, quais vias energéticas a cada dia ser trabalhada ali, a intensidade que ela vai ser alcançada. Deixo um pouco definido ali o volume de treino do dia e, dentro daquilo, eu coloco qual via energética está sendo trabalhada e, dentro dessa ideia, montei também uma tabela com a quantidade de atletas dentro de uma, dentro, e o espaço para cada quantidade de atletas, de acordo com a demanda física. Então, se eu tenho um exemplo, se o meu treinador vai fazer lá um 3x3, aí tem mais ou menos sugerido lá, que com a demanda, se eu quero pegar mais uma demanda física, eu vou, nesse 3x3, eu vou trabalhar a 20 metros de profundidade com 12 de largura. Eu facilito o trabalho dele na montagem do treino. Eu deixo isso um pouco, não é engessado, mas um pouco definido para facilitar o trabalho dele, para não ter erro, né, na hora de montar, na hora que vier, o campo ficou pequeno, ficou grande, aumenta, diminui. Isso já facilita muito a vida dele. Quando eu estou com um treinador assim, que já tem esse entendimento, é muito mais fácil. Muito mais fácil, porque aí, ao invés de eu ter que ficar preocupado com a demanda física da hora, porque eu sei que está bem controlada através do tempo e do espaço, eu estou ajudando ele a corrigir uma demanda tática, uma demanda técnica. Então, é mais uma pessoa inserida com o objetivo principal do jogo dentro do treino.
Rafael, é muito legal e achei legal esse que você falou, que você entrega para os treinadores no início da temporada essa caderneta aí, dando alguns direcionamentos, né, algumas ajudas. E aí você falou que para os treinadores que já trabalham nessa linha é muito mais fácil, claro, a comunicação acelera, mas e quando o treinador talvez não esteja tão acostumado, como que é a aceitação de você apresentando a forma de trabalho e tudo mais?
É um perde-ganha, né? Um dia eu consigo convencê-lo, no outro dia não. Às vezes ele, principalmente assim, um pós-jogo que tinha um resultado negativo, aí quer resolver tudo num grande jogo, né, para ver o time e tal. Mas aí é aquela questão. Além, eu posso ser o responsável pelo controle da carga, eu posso ser o responsável pela gestão da carga, mas eu não posso também ser altivo a ponto de pensar que eu que mando. O treinador, ele é o chefe da comissão, né? Independente de qualquer coisa. Eu tenho que ter sabedoria, né? Sabedoria, ter conhecimento teórico, conhecimento prático para poder convencê-lo. Meu primeiro papel, meu primeiro objetivo é ser convencê-lo. Mostrá-lo que, dessa maneira, todos os objetivos dele, eu vou facilitar alcançar, fisicamente que os atletas dele executem de forma ótima as demandas técnico-táticas. Mas se ele não adequar, felizmente eu tenho que tentar ali conduzir e segurar de uma forma mais analítica, né? Eu já tive um exemplo bem claro que eu, por exemplo, quando eu trabalho de um exemplo, um estímulo de velocidade. É interessante, eu gosto de falar com os meus treinadores, falar assim, o dia que for uma demanda alática, né? E, a via energética alática, eu gosto de inserir o trabalho de velocidade. É interessante a gente fazer trabalho de transições, seja transição defensiva, ofensiva, ou as duas ao mesmo tempo, mas é um espaço maior, com muito deslocamento, muita mudança de direção, aceleração e velocidade de 20, 30 metros. Mas aí, se o treinador, é o dia que ele quer fazer, um exemplo, hoje eu vou trabalhar só finalização. Eu tenho que ter um entendimento que aquela sessão, eu tenho que dar o estímulo de velocidade. Então, eu tenho que levar para o analítico. Eu tenho que levar para o analítico, dar o estímulo necessário ali que vai ter de acordo com o volume que eu acho que é interessante, né, para a sessão, para o morfociclo, para o momento que a equipe está vivendo, e deixar ele fazer o conteúdo que ele acha que é importante também.
Entendi. E é uma coisa que a gente tem falado aqui, já quase todos os convidados, a gente acaba entrando nesse ponto, que é o futebol é um esporte coletivo dentro e fora de campo, né? Então, sempre trabalhando em comissão, a gente tem que saber como atuar de maneira conjunta. O treinador, com o auxiliar, o preparador físico, o analista, o fisiologista, a gente tem que saber se adaptar ao contexto também fora de campo. É uma coisa que a gente acaba entrando aqui sempre.
Sim.
E entrando nesse papel que cada membro da comissão técnica tem, pensando na atuação de preparador físico, na função do preparador físico. Hoje, e com o avanço do jogo, o avanço das tecnologias, com o avanço das metodologias, como você vê a atuação do preparador físico nos próximos anos? O que você acha que pode mudar? Como que você acha que o preparador físico vai estar dentro do futebol para daqui a 10, 15 anos?
Então, Vitor, eu acredito que com essa ideia aí que está vindo de gestão de carga, eu acredito mais nesse contexto. Mais nesse contexto de associar, de fazer essa ponte, fisiologia com campo, porque a fisiologia está crescendo demais. Cada dia é um controle de carga diferente. Para você ter ideia, né, só um exemplo, no Betim, que é um clube de módulo 2, eu tinha o fisiologista com GPS, né, GPS e termografia. Então, eu já chegava no campo, né, já chegava tempos, minutos antes do treino, já com a termografia, já com a PSE e o controle todo de quem podia treinar, de quem sugestão de tempo de treino para cada um. Então, o papel do preparador físico, mais hoje, daqui uns tempos, né, um futuro breve, é mais saber lidar com o treinador, mais saber gerir esse momento aí com o treinador através dos estímulos, né, através das demandas e dos resultados que a fisiologia vai dar. Então, acredito que já estou até pensando assim em começar até a estudar essa questão, fazer uma mentoria de gestão, de gerir, gestão de pessoas, porque esse eu acho que vai ser uma situação mais complexa para o preparador físico. Porque conteúdo eu não acredito que vai fugir muito, não. É muito protocolar a preparação física em si. Todo mundo sabe quais são as vias energéticas principais do futebol, todo mundo sabe que tipo de força treinar, quando treinar e como treinar, cada um na sua forma de ler, né? O diferencial mesmo vai ser gerir esse controle. Comissão treinador, né? Que vai vir de várias culturas, de várias formas, pensando o que deu certo com ele, o que não deu, e essa que eu acredito que vai ser a situação mais complexa.
Rafael, aproveitando aí que você já até falou dos próximos passos que você está pensando de capacitação, qual a sua dica aí para quem está começando e tem o desejo de se tornar preparador físico, entrar no meio do futebol nessa função? O que que você indica para esse pessoal?
Cara, a primeira coisa é entender o jogo. Eu acho que não adianta eu saber saltar, pular, correr, entender, ter todo conhecimento de trabalho de força, de velocidade, se eu não sei nada do jogo. E a gente sabe muito bem, vocês, muito mais do que eu, que são treinadores, estudiosos de futebol, sabe como que é a demanda e a complexidade desse jogo. Então, eu acho que o principal para o preparador físico associar as demandas fisiológicas e biomecânicas é entender o contexto do jogo e de preferência por posição. Então, eu acredito que tem que estudar mesmo a parte técnica, tem que estudar a parte tática. Eu sou a favor de fazer o curso da CBF de treinador. Eu ainda não fiz por falta de oportunidade, né, de tempo, mas eu ainda vou fazer, eu quero entender, porque quando você está no meio dos caras, é mais fácil você saber o que ele pensa, em qual momento, o que fazer. Então, se você está dentro do contexto, o preparador físico entende do jogo, entende, sabe chegar no treinador, conversar com ele de igual para igual, ele te respeita mais quando você dá uma opinião da parte física. Então, eu acredito que, primeiramente, entender a parte tática do jogo, parte técnica. Obviamente, né, tem que estar estruturado na questão física e saber associar as duas coisas.
Não, legal demais. A conversa foi bastante esclarecedora e eu diria que assim, uma conversa muito clara e objetiva para quem tá querendo entender um pouco mais essa área da preparação física, né? E agora nós vamos para um momento muito bom para quem quer entender ainda mais, que é o momento do The Book is on the Ball. Beleza. Então, o The Book is on the Ball, como todos já sabem, a gente faz as indicações, faz as nossas sugestões aqui de leitura, de estudo, e espero que quem esteja acompanhando aí sempre aproveite bem. Já foi muita coisa boa já indicada para estudar, para escutar, para assistir. Espero que continue assim. Bom, eu vou começar. Então, para mim, eu vou trazer o último episódio. O Vitor falou muito da questão do fracasso. E eu estava lendo uma newsletter de uma educadora. Ela é professora, não tem nada a ver com futebol. E ela estava falando da arte de falhar. De como que é para crianças, adolescentes, jovens, a questão do falhar, alguns passos que são interessantes, que vão ajudar para eles terem esses nortes e até para eles entenderem que o fracasso é normal, ele faz parte da vida e que é muito bom a gente passar por eles para a gente conseguir ter um sucesso mais a longo prazo. E a minha segunda indicação, como não poderia deixar de ser, da área aqui da preparação física, eu escutei o podcast do Futre, The Pitch Invaders, com o Felipe Rabelo, que ele fala o que é intensidade, e ele dá um relato de Brasil versus Europa. O Felipe trabalhou muito tempo no Atlético Paranaense, e hoje ele trabalha no Real Valladolid, É uma conversa bem breve, mas uma conversa bem legal também, que ele fala dos diferentes formas de ver a intensidade no jogo, fala de calendário, fala de uma série de coisas bem legais aí, que são bem mais direcionadas para a parte da preparação física. Vitor, fala pra gente aí o que, que você trouxe no TBB.
Olá, Rafael. O meu The Books on the Ball de hoje é uma reportagem do El País, falando sobre a La Liga. Eles comparam as últimas 4 temporadas da Liga em questões de parâmetros físicos. E o título da reportagem é Correr Mais para percorrer menos espaço no campo. É isso mesmo, nos últimos 4 anos da La Liga tem se diminuído o volume de distância percorrida dos atletas, mas tem se aumentado a distância percorrida em alta intensidade. Os atletas estão tendo mais sprints, mais ações acima dos 24 km por hora dentro dos jogos e o volume tem diminuído. E nessa reportagem eles apontam diferentes explicações para esse fenômeno, como, por que, que isso pode estar ocorrendo, tem a ver com a questão dos clubes buscarem ter mais a posse de bola, então eles estão manejando o espaço ali dentro daquela ação com a bola, eles estão tendo ações de alta intensidade para usar aquele espaço que eles já estão ocupando, e também o espaço que é deixado atrás, porque as equipes estão cada vez marcando em um bloco mais alto, então isso gera mais ações de contra-ataque, quando o atacante está tentando alcançar aquele espaço em maior velocidade, e também o defensor, e ele discorre um pouquinho sobre isso, tem exemplo de atletas que têm se destacado na liga justamente por essa capacidade de ter ações de alta intensidade durante todo o jogo, então vale muito a pena para quem tem interesse nessa questão, sobre o jogo em si, e principalmente sobre as ações físicas dentro do jogo, que é um exemplo de como as ações da preparação física vão influenciar no jogo, e o próprio jogo vai demandar mais a preparação física para ela se adaptar e preparar melhor os nossos atletas. É isso, Rafael.
Bacana demais. E, Rafael, fala pra gente o que você trouxe pro The Books on the Ball.
Então, eu trouxe o livro do Michael Buller, que é um novo modelo de treinamento funcional. É um... Na verdade, ele já tem duas edições, mas independente das duas, vale muito a leitura, pois é um treinamento inovador, é algo que ele vem ensinando a nível de treinamento de força, não para qualquer tipo de esporte, para qualquer tipo de atleta, é algo bem, bem inovador mesmo em todos os aspectos, né? Ensina desde de como trabalhar a questão da liberação miofascial, o ganho de força a nível de performance, para mim é o papa do treinamento funcional, muito maneiro. E outra é o livro do Paco, foi um preparador físico por 20 anos do Barcelona, teve aquela fase, né, de ouro do Barcelona, todo o processo ali de construção ali de tudo que eles viveram nos anos 2000, né? É o livro que chama Espaço de Fase, ele fala muito sobre o que eu acredito no futebol, que é trabalhar de forma tática, de forma cognitiva, junto com a parte física, que dá para associar perfeitamente, é só entender os espaços, as fases, os momentos, os conteúdos, que dá para associar perfeitamente numa sessão de treino.
Maravilha! Não vão faltar material aí para leitura, muita coisa boa indicada. Rafael, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade sua com a gente aí. Foi um bate-papo muito bom. Deu para a gente aprender muita coisa aqui e para a gente dar sequência também nessa ideia aí também de a gente discutir mais com o preparador físico também sobre o jogo.
Não, eu que agradeço a oportunidade, agradeço você, Rafael, ao Vitor. É sempre bom estar falando. Eu adoro falar sobre futebol, principalmente associado com a preparação física. Sou apaixonado com esse conteúdo, com a minha profissão. E quero parabenizar vocês por essa iniciativa, né? É importante demais a gente dar essa oportunidade, às vezes quem não está no contexto maior do futebol, né? Porque às vezes a gente só tem oportunidade de ouvir quem está lá na Série A, na Série B, do Campeonato do Brasileiro, quem está mais consolidado profissionalmente, mas tem muitos profissionais em outras situações menores que tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para ensinar. E através dessas oportunidades que a gente também vai trocando as ideias, aprendendo, né? Eu, por exemplo, assisti alguns vídeos do que você se inserir no YouTube. Poxa vida, é sempre um aprendizado. Muito obrigado.
Bacana demais, Rafael. Essa é mesmo a nossa ideia. A gente sabe que tem muita gente, não só nos grandes clubes, nos grandes palcos, que é muita gente capacitada, muita gente boa de serviço. E fica aí mais um episódio muito bom para vocês, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Grande abraço.